A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, este programa que eu apresento todos os finais de semana, na sexta-feira às 14 horas, com reprise sábado às 12h45, sempre entrevistando pessoas, contando um pouco da história da vida das pessoas. Hoje é o nosso Papo na Varanda de número 343. Nós gravamos no dia 6 de maio de 2024, numa manhã de segunda-feira. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 17 de maio, e nesse sábado, dia 18 de maio. Tem o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga, faz para a gente uma divulgação. Colocamos a foto dos nossos entrevistados. E o Jornal do Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações do sudoeste do Paraná, do Brasil e do mundo. E tem também o apoio do Iselso e da Lígia, que fazem um presente para os nossos entrevistados, de uma foto, né, com as pessoas que a gente entrevista no nosso Papo na Varanda. Bem, foi realizado o primeiro encontro da família Longo no dia 5 de maio, na comunidade de Linha Capanema, em Realeza. E nesse encontro tivemos a presença de três padres e uma freira. O padre Vilso Paulo Longo, que está conosco aqui, que nasceu no dia 3/2/1950. E também a irmã religiosa Inelva Longo, que nasceu no dia 2/3/58. É 4, depois vamos mudar aqui, então já vamos mudar para não esquecer que o padre disse que é dia 4 que ele nasceu. Então tá bom, já vamos arrumar aqui. E também o padre Valdemar José Longo e também o padre Arno Miguel Longo, todos da família Longo. O padre Vilso é vicentino. E o padre Valdemar, ele é da congregação Pobre Selvo da Divina Providência. Pobre Servos da Divina Providência. E o padre Arno Miguel Longo é vicentino também. Bom, eu começo perguntando para o mais velho da equipe aí, o padre Vilso, que está comigo aqui. O senhor nasceu aonde, padre Vilso?
Eu nasci em Campinas do Sul, Rio Grande do Sul.
Gaúcho, tia, por isso ele está com a camisa do Grêmio aqui.
Exato.
Gravando nosso papo na varanda. Como era o nome?
Aqui é tudo gremista mesmo, né?
Aqui é tudo gremista. Não, aqui é corintiano. Como era o nome dos seus pais?
Virgínio Longo e Glória Girelli.
Bom, eu vejo aqui quatro religiosos da família. Famílias, muitos irmãos, a família era muito grande.
Nós éramos 13 ao todo.
13.
Mas tem 3 falecidos, né? Somos 10 vivos.
Uhum. 10 estão vivos.
E dos 10 vivos, somos 3 padres, uma irmã, e depois tem uma ministra da Eucaristia, e o resto faz o seu trabalho também.
Faz o seu trabalho também. Família religiosa, sempre moraram por ali naquela região. Família Longo veio da Itália. O senhor tem alguma coisa para nos dizer assim?
Bem, eu acho que quem poderia falar mais disso daí seria o padre Valdemar, que está na Itália.
Depois vamos conversar com o padre Valdemar, que está na Itália.
Uhum.
E o que levou, por exemplo, eu sei que as famílias numerosas, rezando o terço todos os dias. O que levou, assim, ter na família 4 religiosos?
Nós sempre rezávamos o terço em casa. E o pai sempre dizia, vamos rezar. Rezar pelas vocações. E não importa para onde quer, que vai fazer, coisa semelhante. E também nós não vamos proibir nenhum que queira entrar num seminário ou num convento de continuar a sua caminhada e tornar-se um padre, tornar-se uma irmã. Então ele deu a liberdade, quem quisesse ir para o seminário, eu comecei indo, né? Depois foi a Maria também, só que a Maria não aguentou até o fim, ela Daí saiu e... Mas deu uma boa catequista também.
Tá bom. Me conte um pouquinho da história. O senhor foi para a escola onde? Faz um relato assim da sua história, então, desde o início.
Eu participava na escolinha no interior, lá em Campinas do Sul. E depois... tudo no interior de Campinas do Sul. Porque foi uma capela lá, uma comunidade, e depois na Capela São Paulo. E depois apareceu a ocasião que nós tínhamos a nossa avó, a Teresa Longo, que estava doente, e o que depois tornou-se superior da congregação e tornou-se bispo também, Dom Domingos Wisniewski. Então esteve lá, daí fez uma pergunta lá, quem que gostaria de ir para o seminário? Eu já falei que eu sim, né?
Gostaria.
Daí, então ele já topou a ideia, já deixou meio encaminhado, porque lá na cidade tinha um que estava no seminário. Inclusive depois foi ordenado padre, mas depois, um certo tempo, ele saiu, o Darcy Craco. E eu continuei, meus 47 anos de padre, estou indo na caminhada.
O senhor foi ordenado padre aonde?
Aqui em Realeza.
Aqui em Realeza.
O primeiro padre ordenado aqui.
Aqui na cidade de Realeza. Pode nos dizer a data que aconteceu isso?
14/12/75.
O senhor pertence à ordem, então, deixa eu ver aqui, Vicente, é isso? Podia citar um pouquinho do trabalho da ordem?
Bem, a congregação trabalha mais, só que ultimamente não temos muita gente para trabalhar, mas senão trabalhava com as missões e trabalhava um trabalho missionário nas paróquias também, como nós temos hoje. Mas eu também já fiquei... 6 anos de trabalho nas missões, e depois, fora das missões, fiquei mais uns tantos anos atendendo paróquias e assim por diante. E, assim, hoje continua a mesma coisa.
E o senhor está trabalhando aonde?
Eu atualmente estou numa parada, estou numa recuperação, porque eu tive problema. E daí, para me recuperar, fui lá para a Casa Central, em Curitiba. E lá, então, a gente para lá na Casa Central e a gente faz o tratamento necessário.
A ordem Vicentino, a Central é Curitiba ou em outro país?
A Ordem Central é Paris, né?
Paris.
É Paris, onde fica a sede da província.
E nessa caminhada o senhor passou por muitos lugares, esteve fora do Brasil trabalhando. Conte pra gente.
Bem, eu fiquei mais no Brasil praticamente. Depois, fora disso, mesmo nas missões que eu trabalhava, e eu sempre era mais aqui dentro do Brasil que a gente trabalhava.
Sempre trabalhava aqui no Brasil. Passou por diversas comunidades, então, trabalhando aqui no Brasil, e hoje está em Curitiba.
Certo.
E o padre, o que o senhor pode dizer? Hoje em dia a gente vê, nós temos a Ordem dos Agostinianos em Ampere, vários seminários, Toledo, Ampere, no Rio de Janeiro. Até na última sexta-feira foi feita lá uma celebração para a canonização do Frei Ângelo Caru. Né? Tem Nova Londrina, tem no Paraguai. Hoje as famílias, parece que a juventude, né, são convidadas, mas está ficando cada vez mais difícil, né, padre?
São muitos os convidados, mas poucos escolhidos, poucos que respondem ao convite do Senhor para esse convite como sacerdote, ou mesmo como religiosa, né, como a Inelva também, né?
Sim. Como é que é o seu dia a dia, então?
Bem, nós temos nossos momentos de oração, nós temos nossos momentos de trabalho. Eu trabalho numa paróquia, eu trabalho um seminário, coisa semelhante. Então nós temos tudo isso a cumprir e procuramos então desempenhar esta esta missão que Deus coloca para nós, né?
E qual é o seu recado para as famílias que estão nos ouvindo nesse momento?
Eu dou o mesmo recado que o Pai sempre dava para nós. Quem quiser ir para o seminário, tornar-se padre ou tornar-se irmã, que os pais respeitem a ideia, o sonho de cada um e procurem dar todo o apoio para que possa alcançar, tornar-se um sacerdote, tornar-se uma irmã ou coisa semelhante.
O que que dá para falar da família Longo, já que fizeram esse encontro aqui na linha Capanema? O que que dá para falar da família Longo?
Dá para dizer que é uma família muito religiosa, porque na realidade, né, não é só esses quatro padres. Nós tivemos um encontro encantado e lá nós vimos que tem mais parentes da família Longo, que são padres, são irmãs e assim por diante. Então a família Longo é esparramada no Brasil, aqui no Sul principalmente. Então é muito religiosa e tem muitas vocações.
Nosso papo na varanda de hoje com quatro padres, eu queria que o senhor deixasse seu recado final para depois nós falar com o Padre Valdemar. Queria que o senhor deixasse seu recado final e agradecer, né, para o senhor contar um pouquinho, pelo menos um pouquinho da sua vida aqui para o nosso povo que ouve a Rádio Ampere.
Bem, eu já sou conhecido aqui também, né, porque a gente, nas férias a gente sempre vinha para cá, a gente convivia com o pessoal, saía para jogar futebol, jogar um quadrilho com o pessoal por aí, o nosso trabalho aí na casa, tudo mais. Então, a gente já foi bastante conhecido aqui também, a gente continua sendo conhecido também. Então, que todos procurem talvez se espelhar um pouco nesses exemplos e procurar ver mais vocações também.
Obrigado. Agora eu quero convidar então o Padre Valdemar para vir sentar aqui onde está o padre Wilson, né, que contou um pouquinho da sua história, porque a gente vai conversar um pouquinho cada um, né, para contar um pouquinho no nosso podcast e também para os nossos ouvintes que acompanham o nosso papo na varanda. O Padre Valdemar José Longo nasceu no dia 24 de novembro de que ano foi, padre? Que ano?
1952,
porque eu vou colocar todos eles no nosso livro Ouro. 1952. Então, estávamos conversando com o seu mano, não é? E ele já nos dizia, o pai Virgílio, a mãe Glória, que nasceram lá no Rio Grande do Sul, e de uma família só de 3 irmãos, mais 4, né, estão aí servindo como padre, né, nas comunidades. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o que levou o senhor a tomar essa decisão de ser padre?
Olha, na verdade, o padre Wilson, que você entrevistou antes, ele me convidava muitas vezes, já estava no seminário, me convidava muitas vezes para seguir a mesma carreira. Mas eu nunca aceitei, eu tinha outros projetos. Eu queria ser marceneiro.
Queria ser marceneiro?
Marceneiro.
Olha só.
E aí teve uma missão dos capuchinhos na minha comunidade. E eu me lembro que foi uma semana muito, muito bonita. Eu fiz uma profunda experiência de Deus. E na missa final, no momento da elevação da hóstia, é que eu senti esse chamado. Aí, em 4 meses, eu já estava no seminário. E ele estava nos Vicentinos, mas o meu pároco era italiano.
Italiano
que conhecia o meu fundador, São João Calabria. Então ele disse o seguinte, ele disse, bom, um já está nos Vicentinos, tu tem que ir com os calabrianos. É a congregação dos pobres servos da Divina Providência, mas conhecidos também como calabrianos.
Calabrianos.
São João Calabria. Então, daí entrei no seminário em 1968, aí fiz o curso normal de formação para ser padre.
Qual seminário que o senhor foi? Conta um pouquinho para a gente dessa caminhada aí, então.
Então, eu fui para o seminário de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E na época nós éramos muitos seminaristas. Chegamos a ser 120 seminaristas no seminário. E depois eu fiz 3 anos de segundo grau em Porto Alegre. Aí fiz o noviciado no 1975. No 76, dia 2 de fevereiro, eu me tornei religioso da congregação. E no 80, eu fui estudar na Itália. Eu fui para fazer teologia na Itália, em Verona, e 2 anos em Roma. Aí depois eu voltei para o Brasil, fiquei 10 anos, trabalhei mais no Nordeste do Brasil.
No Nordeste? É,
na Bahia e São Luís do Maranhão. Foi uma experiência muito bonita, gostei demais. Depois eu fui eleito o provincial aqui no Brasil, do 90 a 96. E no 96 fui eleito superior geral. Então fui para a Itália e fiquei 12 anos como superior geral.
Em que região da Itália?
O norte, Verona.
Verona.
É o centro do norte. Terminei no 2008, aí fui para a Índia, fiquei 6 anos como missionário na Índia. Adoeci, tive que voltar para a Itália e agora continuo na Itália. Já faz 10 anos que voltei da...
10 anos que o senhor está na Itália?
É, nessa terceira vez. Depois que voltei da Índia, aí fiquei na Itália porque não tinha mais condições de voltar para a missão.
E qual é o trabalho seu hoje na ordem, né, que o senhor já colocou para a gente aqui? Pobre servo da Divina Providência. Qual é o trabalho, se tem muitos religiosos no Brasil, na Itália, nessa ordem?
Olha, a ordem não é muito grande, nós somos 300 ao todo.
300?
Mas estamos presentes em 12 países. Estamos muito espalhados na África, estamos em 3 países. Estamos na Índia, nas Filipinas, no continente australiano, estamos na Papua Nova Guiné. E aqui na América Latina estamos no Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Na Europa não estamos muito presentes porque o fundador queria que nós trabalhássemos com os mais pobres. Então, na verdade, nós nunca investimos muito na Europa, porque é um período que tinha prosperidade, estava bem.
Exato.
Hoje já está trocando também na Itália, na Europa em geral. Então, na Europa nós temos Itália, Portugal e Romênia. Mais ou menos esses lugares nós estamos presentes. A nossa missão é trabalhar. Bom, o fundador, ele era um padre diocesano, e ele encontrou na paróquia onde ele estava trabalhando um grupo de meninos de rua. E ele tentou colocá-los em algum instituto, mas não conseguiu. Então ele pensou de fundar um instituto para eles, para a formação deles. E no início ele trabalhava só com menino de rua. E foi uma experiência interessante, porque ele pensou, esses não têm família. Então aos 18 anos eles têm que sair, mas é bom que saiam com uma boa formação. E a boa formação que ele dava na época era o primeiro grau, um curso profissionalizante, marceneiro, mecânico. Na época eram esses os cursos mais valiosos, e uma boa formação cristã, que se tornasse bons pais de família e bons cidadãos. Então é uma pedagogia muito simples, três pontos: o estudo, primeiro grau, a formação profissional e uma formação humana e cristã.
E como é que foi o trabalho nas Filipinas, que lá a gente sabe que tem muita pobreza? Como é que foi esse trabalho lá?
O trabalho nas Filipinas começou com uma paróquia muito pobre na periferia de Manila, capital. E aí foi se desenvolvendo, e temos agora um trabalho com meninos de rua, muito interessante. E já são todos religiosos filipinos, não tem mais nenhum missionário lá. E nós consideramos uma missão madura, adulta, quando ela se torna autônoma. não precisa mais ajuda de externos, mas eles mesmos, os autóctones, eles conseguem levar dentro da missão.
Tá certo. O senhor falou da ordem. Quantos anos tem a ordem? Quando foi fundada, padre?
A ordem foi fundada em 1907.
Portanto, mais de 100 anos.
É, mais de 100 anos. E nós celebramos o ano passado 150 anos do nascimento do fundador, mas que já tem uma boa história.
Uhum.
E na época, na celebração dos 150 anos, o bispo de Verona, ele criou o santuário São João Calabria, na casa mãe, onde eu moro também.
Uhum.
E porque ele é muito popular na Itália. Muito popular na Itália porque ele escrevia muito em revistas teológicas, escreveu 4 livros.
Uhum.
E aí se tornou conhecido também por muitos padres e bispos no mundo através dos livros.
Uhum.
Porque eles iam para Roma estudar, de vários países. E na época, nos seminários, no momento da refeição, do almoço e da janta, não se falava, mas se lia um livro.
Uhum.
E aí eles leram 2 livros do Calabria. Quando os nossos religiosos chegaram em Porto Alegre, em 1961, se apresentaram ao bispo, e aí eles disseram: nós somos uma pequena congregação, certamente o senhor não conhece. E o bispo disse: quem é o fundador? São João Calabria. E claro que eu conheço. Quando eu estudava em Roma, eu lia os livros dele.
Uhum.
Então se tornou conhecido no mundo através dos livros que ele escreveu.
Olha só, né, que história bonita aí. Nos fale um pouquinho então desse encontro da família Longo. Há tempo, o senhor está na Itália, né? Há tempo não vinha para cá. Fale um pouquinho dessa confraternização que houve então, padre.
É, na Itália já faz 29 anos que estou, e quando se pensou nesse encontro foi uma alegria muito grande para mim, porque eu sempre estive longe da família, vinha de férias, mas eu encontrava poucos parentes também, vinha mais para a família. Ontem tivemos a ocasião de nos encontrar com primos, parentes, que eu não via já há anos.
Sim.
Então foi uma ocasião muito bonita de encontro, de matar saudades de tantas aventuras. E foi um dia mágico, realmente foi um dia muito bonito ontem.
Olha só que maravilha. E a família Longo, será que é oriunda da Itália? O senhor pode nos dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a família Longo?
É, eu quando fui para a Itália, no 1980, eu sabia 2 coisas do meu bisavô. Ele se chamava Giacomo Longo e provinha de Siror. Siror é um pequeno lugarejo nas Dolomitas, nas montanhas. E quando cheguei, o diretor do Instituto Teológico me disse: aqui tem um padre Longo que está acabando o ensinamento, vai para a pensão já. E ele me apresentou e éramos parentes.
Olha só.
Ele me disse: olha, agora não posso, mas no Natal eu te levo visitar o lugar onde teu pai partiu. E no Natal fui, um lugar esplêndido. 3.000 metros de altura das montanhas, neve, um pôr do sol espetacular. Realmente hoje é um lugar de turismo muito rico, mas na época era um lugar muito pobre, porque ficava no limite entre a Áustria e a Itália. Então, uma vez passava o exército italiano e roubava dos pobres colonos o que eles tinham. Chegavam os austríacos, faziam a mesma coisa. E por isso é que emigraram, buscar uma vida melhor. E aí tive a ocasião de fazer a história da família Longo. E foi uma ocasião para voltar às origens, às raízes. E na verdade é uma família que sempre cultivou muito o lado da fé, o lado da espiritualidade. Então quando eles chegaram no Brasil foi muito sofrido, porque eles demoravam 3 meses de navio.
Uhum.
e chegavam em Porto Alegre, no porto de Porto Alegre, e daí tinha que subir a serra 100 quilômetros a pé no carreiro no meio do mato, e viviam daquilo que a floresta dava, animais, a fruta da floresta. Então foram realmente heróicos os primeiros. Foi uma vida muito, muito difícil, mas com muita luta. E um filho do Giacomo Longo, que veio para o Brasil, morreu durante a viagem.
Olha só.
Então foi uma viagem muito sofrida também, por essa perda, digamos. Olha só.
Qual é o seu recado para as famílias que estão nos acompanhando, Padre Valdemar?
Olha, o recado é de esperança, porque nós, às vezes, nós nos lamentamos que é um momento muito difícil, que não existe mais isso, não existe mais aquilo, se perde os costumes, se perde a fé. Mas, na verdade, a história sempre foi assim. A história sempre foi feita por uma minoria que se manteve fiel. Então, apostar no bem, apostar na fé, apostar no Evangelho é a única saída que nos dá alguma esperança. Também se vivemos momentos difíceis por vários aspectos, mas se nós acreditarmos que Deus não abandona a humanidade, mas continua protegendo com a sua divina providência, nós podemos ir adiante esperançosos de um futuro melhor.
Tá bom. 72 anos, padre há quase 50 anos, é isso?
É 40 anos.
40 anos.
40 anos e...
O senhor é feliz fazendo esse trabalho para a igreja?
Muito feliz.
Muito feliz.
Eu faria tudo o mesmo trajeto.
O mesmo caminho.
Eu vou fazer 50 anos no 26 de religioso.
Uhum.
E esse ano... Estou fazendo 40 anos de sacerdócio.
Que bom. Agradeço ao senhor por contar um pouquinho da história. Qual é o próximo padre que vem? Já está aí? O Arno, agradeço então, padre. Venha para cá, seu Arno. Né? A gente está conversando, o nosso papo na varanda hoje é muito especial. Né? Quero agradecer ao Cedir e a Catarina e a Marinês que nos trouxeram. Estamos fazendo aqui na linha Capanema, onde aconteceu então no dia... Né, foi realizado no dia 5 o encontro da família Longo. Sente aqui, padre Arno Miguel Longo. Estamos esbilhotando um pouco a vida de vocês, não é? Meio cabeludo, meio que beleza. Eu já falei com o padre Wilson, também falei com o padre Valdemar, já sei quem são seus pais, o Virgílio, a Glória, e começo perguntando para o senhor, qual foi a decisão que levou o senhor a ser padre? Me conte um pouquinho da sua história também.
Bom dia para quem aqui vem visitar a gente de surpresa, e é a rádio aqui Ampere, né?
É isso aí.
Olha, e o nome do campeão aqui?
O nome do campeão corintiano é Hélio Alves.
Nem tudo é perfeito, né? Já é corintiano, mas tá bom.
É, porque já passou uns gremistas por aqui.
Bom. Todo mundo é perfeito aqui na família, né?
Isso aí.
Bom, eu sou Arno, então, você já disse aqui, o padre Arno. Eu passo volta e meia aqui por Ampere, aí no posto São Cristóvão.
Oh, no posto São Cristóvão aí.
É. Isso, rezo a missa às vezes aí no posto da rede do Sérgio, da rede de São Cristóvão. E eu tô no trecho rodando como... Uhum. Tentando fazer um pouco a pastoral diferenciada, que seria a pastoral rodoviária.
Sim. Há quantos anos o senhor é padre?
Padre, eu me ordenei em 82, faça a conta então,
42
né?
Anos.
42 anos. Desses 42, alguns anos nas missões do Pará, mais alguns anos agora aqui na estrada e há uns poucos anos em alguma paróquia perdida por aí.
O senhor está residindo em Curitiba.
Hoje em Araucária.
Inclusive tem mais padres, né? A gente às vezes, não sei se já não transmiti missa sua ali do Sérgio, mas tem uma equipe que faz esse trabalho pastoral da rodoviária, né? Pastoral rodoviária.
Isso, nós éramos em três. Você talvez assistiu, participou da missa, transmitiu, do padre... Miguel, né, por último, que rodou mais, e o Padre Germano. Daí o Padre Miguel faleceu, né? O Padre Germano também faleceu. Padre Mário está parado lá em Curitiba. E eu agora fiquei sozinho tentando fazer alguma coisinha por aí.
Percorre o Brasil no caminhão, tem o caminhão, tem a casa, é isso, né?
Isso, é a minha casa, a minha vida, então, a gente anda assim. Sim. E anda em cima dessas quatro rodas, carregando a igreja e a casa, e a gente vive esse nosso dia a dia. Eu faço, só não faço Manaus por causa da balsa, Amapá, que também depende da balsa, e a parte de Roraima lá em cima também, que depende da balsa. O resto, a gente um pouco de cada lugar anda na estrada.
E quantos anos faz que o senhor está nessa pastoral rodoviária?
Eu já estou com 12, 20, 10 para 24. É, 12 anos.
12 anos.
Não, 14
anos. 14 anos. E o senhor é feliz fazendo esse trabalho?
Ah, muito, muito. Feliz. Tranquilo, sossegado, né? Uhum. A gente está bem na paz mesmo e bem tentando, fazendo o que pode, tá bom, né? E Deus faz o resto,
sim,
né?
Sim, e o que dá para falar da família do senhor Virgílio e da dona Glória aí, né? 13 filhos, né? 4 religiosos, tem a ministra aqui também da comunidade. O que dá para falar dos seus pais?
Olha, eu acho que quem semeia a oração, colhe, né, a vocação. Então é importante isso. Se for ver, nós tivemos o primeiro mais assim religioso, foi o que morreu, que é o Lino, que foi ministro da Eucaristia aqui. Depois vem o Wilson, depois vem o Valdemar, eu, a Inelva, né? Então a ideia um pouco é dizer, bom, Deus semeia, né, a graça e a força. Né? Onde a gente vai, tenta fazer isso. E se Deus chamou a gente, tentar fazer o que a gente pode, porque nem tudo a gente faz, exato, é perfeito, né? Mas é Deus que coloca essa caminhada. Falar dos velhos longos e da festa de ontem, um pouquinho, eu acho interessante, porque nós somos a segunda, terceira geração dessa turma. Os velhos longos, Girelada, que foi, e tantos outros aí, que nós somos esse ramo, viveram. E ontem, olhando um pouco assim, já essa segunda, terceira geração, já tudo com o rosto meio grande, né? Isso. Que pega aqui à frente e vai até lá atrás. Então a gente vê essa questão, a caminhada toda. Exato. E a gente vê então esse encontro de dizer, nossa, e parece que ninguém queria ir para casa, que cada um queria saber um pouco mais do outro.
Exato.
Tempo, a Covid fechou em casa e ninguém podia sair, coisa, exato, assim. Hoje parece que a vontade, qualquer pé de galinha dá uma festa,
exato,
né? Então a gente vê o quê? O pessoal se junta, sai e fica, né? Seja na festa, seja num jogo, mas a ideia é conversar um pouco mais.
Que bom, a gente fica feliz de poder fazer um pouquinho esse registro. Fui informado na segunda-feira pela manhã, no dia 6, e o nosso papo na varanda é para contar um pouquinho da história das pessoas, né, aqui da nossa região, e a sua história também é importante, né? Espero que venha logo para Ampere aí, né? Temos a festa de São Cristóvão agora no mês de julho. Quem sabe vamos nos ver aí em breve aqui no Poço do Sérgio, por aí.
Vamos, sim. Vamos, né? Dar um tempinho só fazer a programação e deixar passar um pouco a chuvarada.
Exato.
E daí a gente faz essa rota do sul e dá a volta por aqui, e chegamos por aqui.
Tá bom,
muito. Então, para o senhor também e para todo, obrigado, mundo que está ouvindo aí também.
Obrigado. Esse é o padre. Agora vamos, padre Arno. Quero convidar a irmã religiosa Inelva Longo, que ela está trabalhando nas Filipinas. Bom, já conversamos com os seus 3 irmãos, já falamos do seu Virgílio, da dona Glória, e começo perguntando para a irmã Inelva: qual foi a decisão da senhora? Diz, vou ser religiosa, vou ser irmã. E conte um pouquinho pra gente de onde começou e por onde passou. Pode ser que eu segure, fique tranquilo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ampere. Obrigada por perder um pouco de tempo aqui com a nossa família.
É um tempo valioso esse.
E nos visitar nessa manhã. Ontem nós tivemos a reunião dos irmãos, como vocês já viram aí. E foi um momento muito importante para nós irmãos, porque fazia muito, 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 muito tempo que a gente não se encontrava todos juntos. E finalmente conseguimos nos encontrar. Então a sua pergunta é sobre a minha vocação, minha decisão para dedicar a minha vida a Deus na vida religiosa. Meus irmãos que me antecederam aqui na nossa conversa já falaram da importância da vida de oração da família, da participação na comunidade, do serviço gratuito para a comunidade. E eu cresci nesse mundo, né? E eu acho que a vocação à vida religiosa, à vida sacerdotal, é um mistério que nem a pessoa às vezes consegue explicar e compreender totalmente. Mas o fato é que cada um sente no fundo de si um chamado especial. E eu senti esse chamado através das nossas irmãs calvarianas, uhum. que ainda residem aqui em Realeza. Elas visitavam a nossa comunidade aqui na linha Capanema, faziam reunião com os jovens. E numa dessas reuniões eu me senti interpelada a isso, ouvindo a palavra de Jesus na parábola dos talentos, que cada um recebe um talento. Exato. E aí, se a gente não responder ao chamado de Deus na nossa vida, nós seremos infelizes, porque nós recebemos um talento, recebemos um chamado e precisamos responder a ele. Então eu acredito que foi dentro desse caldo religioso, dessa experiência de Deus, que eu ouvi e respondi ao chamado de Deus para ser irmã de Nossa Senhora do Calvário.
Há quantos anos a senhora é irmã?
30 anos.
30 anos. E hoje a senhora está trabalhando nas Filipinas. Fale um pouquinho para a gente do trabalho lá nas Filipinas, então.
Então, nas Filipinas, nós fomos depois dos pobres servos, que você já entrevistou o Padre Valdemar, e eu ouvi que ele falou sobre a missão deles nas Filipinas. Nós fomos bem depois deles, e eles nos ajudaram muito a encontrar o nosso lugar lá nas Filipinas e também a nossa missão. E hoje nós temos três projetos missionários. Temos uma escolinha uma pré-escola com 150 alunos. Temos o projeto de alimentação para crianças desnutridas. E temos um projeto como é que chama? Bolsa de estudos. Uhum. Bolsa de estudos para crianças carentes. Então temos padrinhos aqui do Brasil, da França, da Itália, que nos ajudam. Eles repassam o dinheiro para nós e nós ajudamos as crianças a ir para a escola.
Olha só, e a central da sua ordem é onde, irmã?
A nossa casa-mãe é Gramat, ao sul da França. Uhum. E aqui no Brasil, a nossa sede é em São Paulo. A nossa casa provincial é São Paulo.
E há quantos anos a ordem, que a senhora pode nos dizer, a sua ordem aí?
180 anos.
180 anos.
O nosso fundador, Padre Pierre Bonhomme, foi beatificado em 2003. Celebramos no ano passado os 20 anos da beatificação do Padre Pierre Bonhomme.
Olha que maravilha, né? Bom, e o que dá para falar do seu Virgílio e da Dona Glória, seu pai e sua mãe?
Então, meu pai e minha mãe eram pessoas simples, eles sempre trabalharam e viveram da lavoura. No ano de 1970 se mudaram para essa chácara, para esse lugar, uhum. e aqui continuaram a trabalhar para alimentar a família, para fazer os filhos estudarem e crescerem e se desenvolverem. E minha mãe também, meu pai também faleceram aqui, estão enterrados uhum. no cemitério da comunidade. E o que eu posso dizer deles é que foram pessoas de muita fé, muita fortaleza que vinha da fé deles. E conseguiram, na simplicidade de vida deles, formar a família, uma família de 13 filhos, 10 dos quais ainda estão vivos. Uhum. E nos reunimos ontem 9. Uma não pôde vir por causa das enchentes. Uhum. Então, é isso que eu posso dizer deles. Pessoas muito queridas e capazes de, na simplicidade, viver a missão deles de casados.
Bom. E qual é o seu recado para as famílias que nos ouvem, para as jovens? Qual é o seu recado?
Eu gostaria de mandar um recado especial para a juventude, para que pudesse também, como eu fiz e muitos outros na vida religiosa e na vida sacerdotal fizeram, escutar o Deus que fala dentro deles. Escutar o chamado, porque Deus chama, Deus continua chamando. Então, se a gente pergunta hoje por que que tem poucas vocações, por que que ninguém quer ser, ou ninguém, alguns não querem ser religiosos e religiosas. Talvez seja porque hoje o barulho está muito grande, né? O barulho da internet, o barulho da música, o barulho de tudo. E que nos dificulta de ouvir o chamado de Deus. Então eu diria, façam silêncio e escutem. Deus continua chamando. Quem sabe esteja chamando você, jovem, a seguir Jesus.
Muito obrigado, irmã, por contar um pouquinho aqui no nosso Papo na Varanda de hoje. Foram 4 entrevistados, eu agradeço de coração e quero agradecer mais uma vez a família que nos recebeu aqui, também a família Longo de Ampere, né, que nos procurou pela manhã para a gente vir até aqui. Eu agradeço de coração e quero que a senhora deixe a sua mensagem final.
Desejo a todos, a todas que estamos ouvindo, muita saúde, alegria e esperança. Acho que são 3 coisas que podem nos ajudar a continuar a viver com qualidade. E agradeço a você, agradeço também à câmera. Como é que é o seu nome?
Ana.
Agradeço a Ana por estar aqui nos entrevistando. E também a nossa família que trouxe vocês aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e continuemos em frente.
Muito obrigado. E como foi um encontro de família, nós encerramos o nosso Papo na Varanda com o Padre Zezinho, oração pela família. Agradecemos a audiência, deixamos um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.